Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto altera licitações para regulamentar compras públicas.
Comissão avança nas discussões sobre financiamento da saúde.
Deputados debatem a redução da maioridade penal para 16 anos.
Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que 54% dos menores infratores são reincidentes. Akira Otsubo, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que o Congresso realize um debate sobre a maioridade penal no Brasil.
Defensor da redução da maioridade penal para 16 anos, Chico das Verduras, do PRP de Roraima, acredita que é preciso aperfeiçoar a legislação penal e aumentar a pena do menor infrator para 10 anos. No entendimento do parlamentar, o tamanho da pena estipulada é baixo, quando deveria ser proporcional ao tipo de crime cometido.
Educação.
Oliveira Filho, do PRB Paranaense, defendeu a formação em tempo integral. O deputado assinalou que o sistema é o mais eficiente em termos educacionais quando combinado com uma metodologia correta e eficaz, especialmente no ensino de matemática e português.
Dimas Fabiano, do PP Mineiro, defendeu a redução de tributos nos preços dos materiais escolares. O deputado argumentou que a medida vai contribuir para o aprimoramento da educação e no desenvolvimento pessoal do cidadão.
Cultura.
Tramita na Casa, projeto que distribui filmes brasileiros às escolas públicas de educação básica em todo o país. De acordo com Pedro Eugênio, do PT pernambucano, além de divulgar as produções nacionais do interior do Brasil, a medida vai promover a cultura a crianças mais carentes.
Homenagem.
Fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Josué Bendson, do PTB, destacou que a instituição, por 4 décadas, presta serviços pastorais à comunidade do Estado. Ele registrou que mais de 13 mil pessoas foram batizadas nos primeiros 4 meses do ano.
Esporte.
Alexandre Leite do DEM reivindicou ao Ministério dos Esportes recursos para a construção de uma piscina pública em Quatá, no interior paulista. Na visão do deputado, a obra vai beneficiar a formação esportiva de crianças e jovens do município.
Justiça.
Projeto altera a lei de licitações para regulamentar as compras realizadas pelo poder público.
A matéria está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara.
20 anos depois da criação da lei de licitações, também conhecida como 8666, está em análise na Câmara uma proposta com novas regras nacionais para as compras de governo. O projeto usa como base a lei em vigor e traz mais de 150 alterações ao texto. O objetivo é diminuir a burocracia e aumentar a segurança contra a corrupção, segundo o relator do texto, deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Nós ampliamos as hipóteses de pregão eletrônico, racionalizamos os certames com menos burocracia, aumentamos as penas de reclusão para os crimes licitatórios e inovamos com relação à transparência total dos certames licitatórios através da rede mundial de computadores, bem como incluímos um dispositivo que veda a participação em certames licitatórios de empresas que, no decorrer de campanha eleitoral, doaram recursos aos candidatos que foram eleitos e que chefiam os poderes que fazem as licitações.
A proposta aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, deputado Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, concorda que é preciso atualizar a lei. Mas, para ele, acima de tudo, é preciso fiscalização para que os governos realmente respeitem as regras do uso do dinheiro público. Uma pesquisa do Instituto Ethos mostrou que, considerando os maiores orçamentos dos estados, que são de saúde e educação, 6 em cada 10 compras não são feitas por meio de licitações.
A gente precisa fazer com que os órgãos públicos fiquem atentos, os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, como a própria Assembleia, o Ministério Público, fique atento para que os prefeitos do interior, os nossos governadores, usem, façam licitação concorrencial. Não só aqueles convite para os amigos, a dispensa e a inelegibilidade. Portanto, é coisa muito mais estrutural do que pensar simplesmente em mudar alguns artigos da lei de licitação.
Se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de nova lei de licitações ainda terá que passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Dini Moraes.
Previdência.
Está em tramitação um projeto que elimina a contribuição previdenciária de servidores públicos aposentados. Dr. Luiz Fernando, do PSD amazonense, salientou que a cobrança é desleal e injusta aos cidadãos que já colaboraram com o regime previdenciário a vida inteira.
Neilton Molin, do PR do Rio de Janeiro, defendeu alterações no plano de custeio da Previdência para dispor sobre a alíquota zero da contribuição previdenciária para os aposentados por tempo de contribuição e invalidez e pensionistas que se enquadrem no perfil de microempreendedor individual.
Saúde.
Projeto de Edson Pimenta, do PSD baiano, deduz o imposto de renda para médicos e clínicas que prestarem serviços de saúde gratuitos. Para ele, a medida beneficia o Estado com a economia de recursos, incentiva o médico a realizar trabalho voluntário e amplia os serviços de saúde para o cidadão de baixa renda.
Proposta determina atendimento médico e psicológico nos hospitais públicos a pessoas com vitiligo. Segundo o autor do projeto, o missionário José Olímpio, do PP Paulista, o estresse físico e emocional é um dos responsáveis pelo aparecimento ou agravamento da doença.
Cada real investido em saneamento gera economia de R$4 em saúde. Carlos Magno, do PP rondoniense, destacou que os dados da Organização Mundial da Saúde revelam a importância do governo elevar os investimentos no fornecimento de água e na coleta de esgoto para universalizar os serviços até 2030.
Em um mês, os deputados da comissão especial que discute o financiamento da saúde no país devem votar o relatório sobre o tema.
Um dos objetivos do relatório é determinar o percentual das receitas públicas a ser destinado para a área.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Comissão Especial deverá votar até o final de agosto o projeto que prevê o financiamento da saúde pública no país. Segundo o relator deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a apresentação do parecer está prevista já para a primeira quinzena do mês. Rogério Carvalho explica que os estudos preliminares estão focados na definição do montante de recursos necessários para melhorar a saúde no Brasil.
Nós estamos trabalhando com a referência de 10% das receitas correntes brutas. Estamos vendo outra alternativa que pode ser apresentada, um misto da fórmula atual de cálculo de recursos que a União destina para a saúde, que é a variação nominal do PIB mais a inflação do ano anterior.
O Movimento Nacional em Defesa da Saúde calcula que com 10% das receitas da União para a saúde seriam garantidos mais de R$45 bilhões por ano para o setor. Além da definição dos valores que o governo deverá aplicar em saúde, o relatório também vai fixar o prazo de duração dos investimentos. A ideia, de acordo com Rogério Carvalho, também é valorizar a transparência para que o cidadão tenha conhecimento de quanto, como e de que forma o dinheiro será gasto. Rogério Carvalho destacou ainda que as áreas estratégicas para a aplicação dos recursos incluem a atenção básica, emergências e atendimento ambulatorial especializado. De Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
Ao pedir mais justiça na repartição dos tributos arrecadados da União, João Leão, do PP Baiano, defendeu a proposta que visa assegurar aos estados, Distrito Federal e municípios os recursos necessários para cumprir as ações impostas pela Constituição com a descentralização das políticas sociais.
João Magalhães, do PMDB Mineiro, defendeu mudanças nos mecanismos de aprovação de políticas de benefícios fiscais. O deputado explicou que hoje, alterações no regime de tributos como o ICMS requerem aprovação unânime dos estados e do Distrito Federal.
Para Fábio Ramalho, do PV Mineiro, o petróleo do subsolo pertence a todos os brasileiros e seus royalties devem ser distribuídos igualmente entre as unidades da federação. Para o deputado, o Poder Executivo não pode atender a dois estados e prejudicar as outras unidades da federação.
Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, defendeu a importância do Conselho de Altos Estudos da Câmara na criação de políticas públicas para diversos segmentos. O parlamentar enfatizou a necessidade do governo federal criar ações que priorizem as micro e pequenas empresas.
A Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, por 74 anos, presta contribuições ao Estado, segundo apontou Antônio Roberto do PV. O deputado acrescentou que a FEComércio, ao longo de sua história, contribui para o desenvolvimento industrial e comercial mineiro e atua em favor do desenvolvimento local.
Tramita na Casa projeto que permite jovens de 14 anos de idade assinar contratos trabalhistas sob regime de tempo parcial. Na visão de Dilceu Esperafico, a medida vai ampliar os direitos trabalhistas de quem precisa trabalhar para auxiliar as despesas em casa.
O Dia Internacional dos Direitos do Consumidor é celebrado a cada ano em 15 de março. Carlos Eduardo Cadoca, do PSC Pernambucano, destacou que o lançamento do Plano Nacional das Relações de Consumo e Cidadania visa regulamentar e modernizar o relacionamento entre empresas e clientes.
Na visão de Eli Correia Filho, do DEM Paulista, a Câmara precisa debater o novo regulamento para prazo e entrega de imóveis ofertados por construtoras. O deputado argumentou que o descumprimento contratual das empresas nas datas de entrega dos apartamentos é comum.
Ciência e tecnologia.
O governo federal anunciou redução dos impostos que incidem sobre os telefones que permitem a conexão com a internet. Carlos Brandão, do PSDB Maranhense, explicou que a proposta estabelece que os aparelhos passem a ser comercializados no Brasil sem a cobrança do PIS e da COFINS.
Lelo Coimbra, do PMDB Capixaba, apoiou a proibição do estabelecimento de cláusulas contratuais que obriguem a fidelização do consumidor e o pagamento de multas para o cancelamento antecipado de contratos de prestação de serviços de telecomunicações.
Avança na Câmara projeto que disciplina a substituição temporária de aparelhos celulares que estiverem na assistência técnica.
A medida em estudo garante o direito ao consumidor durante o período de garantia do aparelho.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a tramitação da matéria.
A Comissão de Defesa do Consumidor está analisando proposta que regulamenta o empréstimo de telefones celulares em substituição aos aparelhos que estiverem sendo consertados pela assistência técnica autorizada durante o período de garantia. A proposta já foi analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O relator na comissão, o deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, lembrou que muitas empresas já fazem o empréstimo de um celular com funções básicas enquanto o aparelho do cliente está sendo consertado. Ele explicou que a proposta amplia essa prática para todos os fabricantes e importadores de aparelhos celulares. Guilherme Campos acredita que não haverá resistência por parte das empresas em relação à proposta.
O nível de disputa entre as empresas é muito acentuado e todo mundo quer tratar bem o seu cliente, todo mundo quer cativar o seu cliente, todo mundo quer fidelizar o seu cliente. O nível de serviço, principalmente no pós-venda, é um importante definidor na opção do consumidor.
Segundo dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, entre 2008 e 2011, a venda de celulares chegou a 200 milhões de unidades. No mesmo período, as reclamações de problemas de fabricação corresponderam a 93 mil, o que significa menos de 0,5% do total de aparelhos. De Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
Pesquisa aponta que o estado de conservação da maior parte da malha rodoviária produz um aumento de 28% do custo operacional dos caminhões. José Chaves, do PTB Pernambucano, ponderou que melhorar as concessões públicas poderia modernizar a infraestrutura nacional e impulsionar o desenvolvimento.
No ano passado, o governo federal criou o programa de incentivo fiscal a fabricantes de automóveis que inovassem tecnologicamente seus produtos. Bruno Araújo, do PSDB Pernambucano, cobrou do governo os resultados do programa que, segundo ele, não está beneficiando o Brasil.
Está aguardando parecer na Comissão de Finanças e Tributação o projeto de autoria de Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que obriga a inserção de cláusula limitadora de responsabilidade nas apólices relativas ao seguro de veículos automotores de vias terrestres.
Está em análise proposta de Mauro Mariani, do PMDB catarinense, que obriga os importadores e fabricantes de bicicletas a fornecer aos compradores um manual contendo as normas de circulação, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e informações do Código de Trânsito Brasileiro.
Projeto de autoria de Fábio Reis, do PMDB de Sergipe, altera a lei que estabelece regras gerais para atividades de transporte de passageiros. A proposta sugere mudanças na lei do mototáxi e motoboy.
Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, salientou que o povo está nas ruas exigindo transporte mais barato e defendeu o subsídio público para o setor. Na opinião do deputado, o transporte público não pode estar atrelado ao interesse privado pelo lucro.
Relações Exteriores.
O Brasil vai dar crédito de 176 milhões de dólares a Cuba para modernização de 5 aeroportos. Emanuel Fernandes, do PSDB Paulista, cobrou do Poder Executivo esclarecimentos sobre o motivo do acordo.
Desenvolvimento Regional.
O programa Bolsa Família é instrumento promotor de cidadania e de acesso ao mercado consumidor, de acordo com Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro. Estudos do IPEA apontam que os programas de transferência de renda contribuíram para melhorar os indicadores sociais.
A aprovação da proposta que dá aos servidores de Roraima e Amapá os mesmos direitos alcançados por funcionários estaduais de Rondônia foi comemorada por Luciano Castro, do PR Roraimense. O parlamentar considerou justa a isonomia dos servidores dos ex-territórios.
Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão, parabenizou a mesa diretora da Câmara por ter colocado em votação a proposta de criação de municípios. Na avaliação do parlamentar, a medida era um anseio antigo da população e das assembleias legislativas dos estados.
Osmar Serralho, do PMDB Paranaense, foi autor do pedido de sessão solene sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, realizado no dia 11 de julho. Para o deputado, a iniciativa ressalta a importância das cooperativas no desenvolvimento econômico e social do país.
As famílias itinerantes poderão participar do programa Minha Casa Minha Vida, caso seja aprovada a matéria sobre o tema em discussão na casa.
O projeto está na Comissão de Finanças e Tributação, depois de ter sido aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Saiba mais sobre a medida na reportagem de Vanberto Noronha, da Rádio Câmara.
População itinerante pode ganhar direito de financiar trailer e motorhome pelo Minha Casa Minha Vida. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto do deputado Tiririca, do PR de São Paulo, equiparando na habitação popular, o trailer e o motorhome usados por essas populações, como artistas circenses, ciganos, por exemplo. Tiririca calcula que existam cerca de 25 mil desses artistas atuando no Brasil. O deputado Amauri Teixeira, do PT baiano, acredita na viabilidade da proposta.
Eu acho que essas comunidades, com uma tradição muito forte no Brasil, são comunidades não muito numerosas e é possível de ser atendida, melhora as condições sanitárias, melhora a qualidade de vida, o conforto. Eu acho que deve se experimentar algo assim para populações que são distintas, que não têm moradia fixa, apesar de ter e uso constante, ter ambiente familiar, não tem moradia fixa, como é o caso do cigano.
O relator da proposta, deputado Paulo Foleto, do PSB do Rio de Janeiro, deu parecer favorável, lembrando que o objetivo do Minha Casa Minha Vida é garantir a todo cidadão uma moradia digna. Foleto comparou o direito à moradia ao direito à educação, já usufruído por esses profissionais, que têm vagas garantidas nas escolas das cidades por onde passam. O projeto ainda será analisado por outras duas comissões. De Brasília, Vanberto Noronha.
Agricultura.
Termina em 15 de outubro o prazo para os agricultores familiares renegociarem suas dívidas junto aos programas públicos de financiamento. Sandy Júnior, do PP de Goiás, lembrou que o governo está disponibilizando a oportunidade para o produtor regularizar sua situação e volte a ter acesso a novos recursos.
Meio ambiente.
Alexandre Santos, do PMDB Fluminense, cobrou do governo federal políticas de incentivo ao uso do gás natural nos automóveis do país. Segundo o deputado, o combustível tem papel importante no combate ao efeito estufa.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Luiz Sérgio, do PT Fluminense, que dispõe sobre o tráfego de embarcações, pesca artesanal ou amadora e utilização de praias na estação ecológica de Tamoios. O parlamentar argumenta que os habitantes da região não foram ouvidos quando da demarcação da área de tráfego.
Últimas notícias.
Projeto de autoria de Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, tipifica como crime de responsabilidade do presidente da República e dos governadores deixar de encaminhar no prazo constitucional o programa de metas de sua gestão. As metas, segundo a proposta, deverão ser registradas na Justiça Eleitoral.
Segundo Camilo Cola, do PMDB Capixaba, as sanções do Poder Executivo contra decisões tomadas no Congresso são um desrespeito ao Poder Legislativo. Na visão do parlamentar, as decisões do Parlamento devem ser mais respeitadas, já que representa a vontade do povo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.